do mundo laboral só acontece como resultado e consequência da vitória de ideologias totalitárias sobre a realidade. Com as ideologias totalitárias triunfa a ganância, o ódio e a desigualdade. E isso leva a que os trabalhadores se tornem, assim, vítimas de abusos que ferem a sua dignidade. E, por outro lado, temos os opressores que se querem perpetuar no poder pela força e controlo do produto do trabalho do homem. Creio que todos nós concordamos nisto. Esta nota introdutória serve para que compreendam o que vos quero dizer seguidamente. Em Portugal, 49 anos depois do 25 de Abril, a vida de quem vive do seu trabalho muito pouco ou mesmo quase nada melhorou. Obviamente, por culpa da ideologia marxista, logo totalitária, que nos desgoverna em mais de 40 anos. O povo português cada vez mais percebe que o socialismo é uma máquina de produção de pobreza. E hoje, lembro-vos, já temos 4 milhões e meio de pobres. Mas vamos a factos. Segundo os mais recentes dados do Instituto Nacional de Estatística, os portugueses continuam a ser dos trabalhadores mais mal pagos da União Europeia. Quase 3 milhões de assalariados ganham um ordenado de apenas 3 dígitos. 3 em cada 4 trabalhadores ganha menos de 1.000 euros. 900 mil trabalhadores ganham o ordenado mínimo. Senhor Presidente, Srs. Deputados, isto é resultado de meio século de políticas marxistas e falsas democracias, onde sempre foi implementada a luta de classes, a luta entre trabalhadores e patrões. Para mal dos trabalhadores, assim é. Mas não deveria ser, pois sempre que esta dinâmica acontece, quem ganha é o Estado e o partido que o controla, com o aumento da carga fiscal para os trabalhadores e para os patrões. Com o socialismo cresce a precariedade e fragilidade e a dependência gera outra forma de escravatura, a subsidiodependência. E assim, acenando com o fantasma da extrema-direita, vêm comprando os votos de milhões com os impostos dos trabalhadores e das empresas que geram, de facto, o desenvolvimento. Ver aqui os partidos que foram responsáveis pela geringonça apresentarem como um passo de magia propostas que aparentemente se preocupam com os trabalhadores é, no mínimo, vergonhoso. Senhor Presidente, Srs. Deputados, o trabalho por turnos, bem como o trabalho noturno, apresentam desafios para a saúde física e mental de quem se vê obrigado a ganhar o seu ganha-pão sob estas condições. Se, por um lado, é importante que os empregadores levem esses fatores em consideração, é fundamental que o Governo Socialista...
O senhor está a concluir.
Vou já terminar, Sr. Presidente. É fundamental que o Governo Socialista acate e faça vigorar a totalidade das recomendações da OIT e não uma parte das mesmas. Quem trabalha por turnos sabe que os seus inimigos não são os patrões, mas sim as politiquices do Partido Socialista. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para uma intervenção, tem agora a palavra pelo Partido Livre, o Sr. Deputado Rui Tavares. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Confesso que ainda estou um bocadinho abalado pelo facto de ter percebido que, afinal, vivi durante os últimos 50 anos, bem, excetuando os 2 primeiros anos da minha vida, que ainda foram em ditadura, mas aparentemente aí não havia problema, nos 48 anos seguintes vivi sob totalitarismo marxismo, incluindo durante o governo de Passos Coelho, de Paulo Portas, da Troika, do FMI, esses valentes marxistas totalitários. Bem, enfim. Esta proposta do PCP vem falar-nos aqui de uma coisa que parece-me que é evidente para todos. Não é preciso explicar o mal que faz à saúde, o trabalho noturno e por turnos. Não é preciso explicar como os trabalhadores e as trabalhadoras que fazem trabalho noturno e por turnos precisam de proteções especiais. Talvez seja necessário lembrar que se trata de 10% da nossa população, há 1 milhão de pessoas a fazer trabalho noturno, ainda se deve acrescentar mais cerca de 400 mil que fazem trabalho por turnos e, portanto, estamos a falar de muita gente. Tanto a proposta do PCP, a proposta número 1 desta legislatura, como as propostas que são arrastadas do Bloco de Esquerda como do PAN, vão no sentido certo, inclusive em relação a algumas questões que são de bom senso, como, por exemplo, na proteção a mulheres grávidas que fazem, ainda assim, trabalho noturno e por turnos, e, portanto, o livro acompanhá-las-á. E acho que não trarão o totalitarismo marxista, mas depois veremos...
Obrigado, Sr. Deputado. Passamos agora para a intervenção do Grupo Parlamentar do Partido Socialista e a Sra. Deputada Rita Madeira. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Quando a Organização Internacional do Trabalho iniciou os trabalhos preparatórios para a elaboração da Agenda 2030, uma das principais prioridades apontadas em consulta pública foi o trabalho digno. Ao dignificar o trabalho, criando uma política salarial justa, sabemos que vamos impulsionar a economia local, aumentar o poder de compra, alavancar o crescimento e o desenvolvimento das empresas. Sabemos que o desenvolvimento das empresas possibilita a contratação de mais trabalhadores com melhores condições laborais e com melhor remuneração. Que melhor remuneração significa mais receita fiscal, imprescindível no financiamento de medidas de proteção social para aqueles que ainda se encontram numa situação fragilizada. Este ciclo gerador e causador de condições e dignidade ao trabalhador tem vindo a ser implementado ao longo dos últimos anos através de políticas e medidas do Partido Socialista. Nos últimos anos, o Governo tem estabelecido um conjunto de grandes prioridades na regulação do mercado de trabalho com vista à promoção do trabalho digno, promovendo um emprego de qualidade e reduzindo a precariedade. Desde 2015, estas prioridades tiveram tradução em diferentes iniciativas e programas de política pública, nomeadamente nas políticas ativas de emprego e formação, no aumento programado e progressivo do salário mínimo nacional e na promoção da negociação coletiva. Promover o emprego, proteger as empresas, garantir mais e melhores direitos laborais, mais e melhor proteção social, fomentar o diálogo social e realizar uma verdadeira igualdade de género são questões centrais que nos devem convocar a todos, ambicionando sempre a paz e a justiça social e combatendo as desigualdades. Daqui a dias comemoramos mais um Dia do Trabalhador e também nesse dia entra em vigor a Agenda do Trabalho Digno. Com a pandemia ficaram expostas as fragilidades dos segmentos mais precários do mercado de trabalho, como os jovens, os trabalhadores com contratos não permanentes, o trabalho não declarado, a exploração de trabalhadores não portugueses ou mesmo o trabalho temporário. Esta legislação reforça e cria direitos. Reduz o período experimental, criminaliza o trabalho não declarado, cria um princípio de laboralidade para os trabalhadores das plataformas, reforça os direitos dos trabalhadores em teletrabalho, amplia a licença de paternidade para o pai, reforça os direitos dos cuidadores informais, simplifica o processo de justificação de faltas, entre tantos outros. São mais de 70 medidas que transmitem a preocupação com os jovens, cuja situação e perspectivas são particularmente afetadas pela exposição a formas atípicas de emprego, mas também um conjunto de desafios estruturais, tal como o combate à precariedade, a melhoria dos rendimentos dos trabalhadores, a mobilização de novos instrumentos de estímulo à negociação coletiva e à prevenção de vazios negociais, a promoção de uma mais equilibrada conciliação entre vida profissional, familiar e pessoal e a resposta às mudanças no trabalho induzidas pela transição digital, bem como o reforço dos serviços públicos na área laboral e de segurança social. Senhores deputados, a matéria da regulação laboral do regime de trabalho noturno e por turnos confronta-nos desde logo com opções políticas. Defendemos um quadro laboral inclusivo que permita às pessoas o acesso a padrões de bem-estar, que facilite o desenvolvimento e a realização dos seus objetivos de vida. O regime jurídico do trabalho noturno e por turnos tem merecido a esta bancada toda a atenção. Reconhecemos e agradecemos ao Partido Comunista Português por ter trazido este tema. É uma realidade que representa muitos trabalhadores, que afeta muitas famílias, que o PS sempre encarou com especial cuidado. Por isso, a legislação laboral já prevê um conjunto de condições particulares no que diz respeito à organização do trabalho por turnos e noturno, também prevê normas laborais específicas de direitos compensatórios para esses trabalhadores, bem como a garantia de condições de segurança e saúde no trabalho, que são específicas, que constam do Código de Trabalho e que se aplicam na proteção dos direitos e das condições laborais desses trabalhadores. Não obstante, temos a consciência de que enfrentamos novas questões e desafios e que existem matérias que sempre teremos a ambição de melhorar. Mas também não podemos ignorar a concertação social, tanto mais que muitos destes projetos representam alterações estruturais de enorme impacto financeiro, regulando o trabalho noturno e por turnos, que é uma matéria por excelência da negociação coletiva. Queremos sempre as melhores soluções. A nossa ambição é alcançar o melhor regime laboral. Como é que isso se faz? faz com um processo de reflexão e debate, com abrangência e pluralidade, envolvendo desde logo os parteiros sociais. E sobre isto o Partido Socialista tem dado provas que o sabe fazer, como foi a aprovação histórica do Acordo de Rendimentos. Para o PS, era o âmbito deste processo alargado e plural da auscultação e diálogo social que devem extrair-se conclusões e reavaliar o regime do trabalho noturno e por turnos em Portugal. Todos temos direito a uma vida digna e livre de pobreza, onde cada indivíduo possa desenvolver todo o seu potencial. Todos temos um papel a desempenhar, todos temos de estar envolvidos. Estes valores têm que ser de todos. São seguramente os valores do Partido Socialista. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Rita Madeira. Para uma intervenção pelo Grupo Parlamentar do PSD, a palavra a Sra. Deputada Ofélia Ramos.
Obrigada, Sr. Presidente. Srs. Deputados, discutimos hoje alterações à legislação laboral para reforçar o direito dos trabalhadores no âmbito do regime do trabalho noturno e por turnos. Relativamente a esta matéria, de facto, o Grupo Parlamentar do PSD reconhece que se trata de uma matéria extremamente importante e que merece a nossa mais profunda e séria reflexão. No entanto, não podemos deixar de lamentar que estas iniciativas que hoje debatemos, iniciativas trazidas pelo PCP, Bloco de Esquerda e PAN, não são iniciativas bem intencionadas, porque estes partidos não querem promover hoje aqui um debate sério e responsável sobre esta temática. E não são bem intencionadas, e passo a explicar, desde logo porque todas estas iniciativas são para marcar a mera agenda política, são para abarcar o espaço político destes partidos, porque estamos apenas a 3 dias do Dia do Trabalhador, a 3 dias do 1º de Maio. E portanto, a intenção, senhores deputados, era trazer aqui a debate um tema sobre matéria laboral, qualquer que seja ele. O interesse é este, é pura e simplesmente este. Na verdade, estas iniciativas não passam aqui de uma encenação política, porque estes partidos pretendem apenas criar a ilusão que estão muito preocupados com os trabalhadores, quando na realidade a sua única preocupação é mostrar que estão preocupados, quando na realidade não estão. Como eu dizia, e porque estamos a 3 dias do 1º de Maio, os partidos de esquerda, com medo de perderem o eleitorado, que ambos disputam, mas não fizeram do que requentar iniciativas, foram ao baú buscar iniciativas que já foram subejamente discutidas, votadas e chumbadas por esta Câmara. Na verdade, estas iniciativas, vejam, senhores deputados, estas iniciativas que hoje discutimos já foram discutidas em 2001, no governo de António Guterres, já foram discutidas em 2006, no governo de José Sócrates, já foram discutidas em 2017, também em 2020, no governo da Geringonça, que os senhores apoiaram, liderado por António Costa, mas mais, todas estas iniciativas foram também recentemente discutidas, votadas e chumbadas no âmbito da malfadada agenda de trabalho digno. Ou seja, todos estes partidos estão a insistir em propostas de alteração ao Código de Trabalho decorridos apenas 2 meses da conclusão do processo legislativo, das inúmeras alterações que vão ser introduzidas ao Código de Trabalho e antes sequer dessas alterações entrarem em vigor, o que vai só ocorrer a dia 1 de maio, precisamente no Dia do Trabalhador.
Sr. Deputado, tem que concluir.
Sim, senhora, vou terminar, Sr. Presidente. E, portanto, é tal a ligeireza com que estes partidos apresentam alterações à legislação laboral que já vamos na 23ª alteração ao Código de Trabalho em apenas 14 anos, ou seja, desde a entrada em vigor do Código de Trabalho. Mas mais grave do que tudo isto, senhores deputados, é estes partidos trazerem aqui hoje a debate iniciativas que pretendem introduzir profundas alterações ao Código de Trabalho em matéria de trabalho noturno e por turnos, nomeadamente agravar as contribuições para a segurança social sem que à revelia, sem ter havido um diálogo social, à revelia da concertação social e, portanto, à margem dos trabalhadores, à margem das empresas, e isto é uma verdadeira desconsideração para a concertação social e uma menorização da concertação social. E, senhores deputados,
Senhor deputado, tem mesmo que concluir.
Isto é prestar um mau serviço à nossa economia e aos nossos trabalhadores. Obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para uma segunda intervenção neste debate, tem a palavra o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda e a Sra. Deputada Isabel Pires.